Bom dia a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Quero saudar o presidente Renan Calheiros por iniciar a programação de discussão de assuntos temáticos aqui no Senado Federal, registrando a importância de começar num tema exatamente que diz respeito a essa casa diretamente, que é a reforma política. Quero saudar a ministra Carmen Lúcia, presidenta do TSE, ministra do Supremo, e registrar a competência, o equilíbrio com que Vossa Excelência tem comandado o TSE, sem dúvida nenhuma avançado de uma forma contundente e permanente na questão do funcionamento da justiça eleitoral no nosso país. Quero saudar os presidentes dos partidos, o senador Valdir Raup, do PMDB, o doutor Benito Gamba, do PTB, o senador Alfredo Nascimento, do PR. E quero, senhor presidente, em rápidas palavras, fazer alguns registros que considero importantes. Primeiro, dizer que a reforma política é algo urgente, mas é algo extremamente complexo. A ministra Carmen Lúcia citou Juscelino, citou a luta de Rui Barbosa, e não tem sido diferente. Eu estou aqui no terceiro mandato do Senado, nós já aprovamos aqui diversas reformas políticas no Senado e essas reformas políticas não têm prosseguimento na Câmara, exatamente porque mexe diretamente na forma de eleição dos deputados, e isso termina virando algo complexo de ser construído quando há necessidade de uma emenda constitucional com quórum qualificado do jeito que é. Mas, sem dúvida nenhuma, os tempos são outros. É importante registrar que o Brasil avançou e tem avançado muito. A justiça eleitoral avançou e tem avançado muito. Nós somos hoje um país modelo no processo eleitoral mundial, né? Mas é necessário também buscar sempre o aprimoramento. É algo inerente ao crescimento e à construção da cidadania e do nosso país. No meu caso específico, eu quero aqui dividir minhas breves palavras em dois aspectos. O primeiro, no que diz respeito ao que estamos discutindo aqui com urgência, que é um pequeno ajuste eleitoral, uma mini reforma eleitoral, que eu chamo, exatamente no sentido de esclarecer procedimentos, diminuir gastos, para que nós fizéssemos um esforço de votar ainda no início do mês de setembro e a Câmara dos Deputados pudesse também votar no mês de setembro e essa matéria, pelo princípio da anualidade, já pudesse ser válida para a eleição do próximo ano de 2014. Apresentei o projeto 441 e quero aqui fazer um registro. Me parece que foi distribuído um avulso aqui na mesa, e esse avulso distribuído já não é mais o projeto que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, porque o senador Valdir Raup, relator, em entendimento comigo e com os líderes partidários, já fez alguns ajustes. Então, por exemplo, o prazo de convenção será mantido entre 12 e 30 de junho. Nós não vamos encurtar o processo eleitoral, criando dificuldades operacionais também para o Tribunal Superior Eleitoral e para o TRE. Mas estamos definindo nesse prazo que os partidos políticos terão que publicizar e comunicar e publicar a ata da convenção em até 24 horas após a realização da convenção. Por que isso? Porque existem as convenções, como o prazo final de entrega da ata é dia 5, que nós estamos colocando para o dia 7, para dar mais prazo de documentação aos partidos, essas atas normalmente só são tornadas públicas quando do pedido de registro das candidaturas no dia 5 e agora na proposta no dia 7, junto com a documentação dos candidatos. Acontece que entre a convenção e esse pedido existe um mar de tempo, um mar de negociações, muitas vezes não republicanas, né? E o que sai da convenção não é o retrato da ata que é entregue ao tribunal logo depois. Aparecem novos candidatos, aparecem novas coligações, se faz novos pactos com outros partidos. Então, nós não queremos dar esse espaço aberto, né, nesse período, vamos dizer assim, das sombras, enquanto se registra a candidatura. Nós queremos que em 24 horas seja publicizado o que efetivamente a convenção definiu durante o período da convenção. Uma outra questão que nós estamos ajustando é que o órgão nacional do partido, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição de Brasília. Tem ocorrido que os partidos nacionais, muitas vezes, são demandados em ações nos estados, e isso cria uma situação de insegurança jurídica para as direções nacionais dos partidos. Nós estamos também colocando que, havendo comunicação de mais de uma filiação partidária, mais recente, ou seja, a última inscrição partidária para o candidato. O que é que tem ocorrido na prática, presidenta Carmen Lúcia? Um candidato sai de um partido, vai para outro partido, o partido que ele foi comunica, e às vezes, por maldade, o partido que ele saiu manda ele também o nome na relação, dando dupla filiação. E isso tem criado problemas para as justiças eleitorais locais, porque, na verdade, termina se tirando candidaturas por conta exatamente do mau procedimento do partido político que o candidato se desfiliou. Então, nós estamos clarificando na lei que o que vale é a última inscrição partidária e, portanto, acabando com essa discussão, acabando com esse entrave nas candidaturas e mais uma pendenga judicial para os tribunais eleitorais resolverem. Nós estamos também, eu peço vênia ao senador e presidente Renan Calheiros, nós estamos também fixando inicialmente no prazo de 20 dias, mas já mantivemos um contato com a presidente Carmen Lúcia e vamos aguardar uma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral para saber qual é o prazo mínimo de mudança da fotografia na urna eletrônica do candidato. Nós estamos fixando um prazo para troca de candidatos, porque o que tem acontecido na prática é que candidatos impedidos de, ou em questões jurídicas pendentes de candidatura, tem mantido candidaturas quando chega na véspera da eleição, muitas vezes na sexta-feira ou no sábado, se troca a candidatura, o povo vai para as urnas enganado, vê a foto de quem não é candidato e elege muitas vezes alguém que não é candidato. Gera um transtorno à democracia e à representatividade do voto. Então, nós estamos aqui colocando na proposta 20 dias, mas nós vamos aguardar a manifestação do tribunal no sentido de informar qual o prazo mínimo necessário para a troca de fotografia e vamos colocar esse prazo mínimo aqui no projeto de lei, assim acabando com o candidato secreto. O voto deve ser secreto, mas o candidato eleito não pode ser secreto. Nós vamos acabar, então, com esse artifício que, de certa forma, tem engabelado muitos eleitores no Brasil. Outro assunto importante que nós estamos registrando nessa mini-reforma eleitoral é que nós estamos clarificando o que pode ser feito e não é considerado pré-campanha eleitoral. Isso não depende do Tribunal Regional Eleitoral nem do Tribunal... debates no rádio e na televisão sobre políticas públicas e posições partidárias, desde que não haja pedido de voto. Nós estamos também colocando que não será considerado propaganda antecipada a realização de seminários, congressos, discussão de políticas públicas em recintos fechados e às expensas do partido, inclusive para discutir alianças partidárias, programas de governo, porque é salutar que possa haver mecanismos para os partidos discutirem programas de governo que serão lançados nas candidaturas. Só que nessa essa reunião para discutir programa de governo, em tese, alguém pode entender que é uma discussão pré-eleitoral e entrar com uma ação na justiça eleitoral, criando multa, criando dificuldades. Nós estamos também excetuando de propaganda antecipada a realização de prévias partidárias ou primárias, porque não se pode discutir uma prévia partidária falando no nome dos candidatos da prévia e isso ser considerado pré-campanha eleitoral, senão você não tem como realizar uma prévia antes da eleição, porque a prévia já diz, é antes da eleição. Então nós estamos aqui ressalvando a prévia também como algo que não será considerado propaganda antecipada. Estamos também ressalvando a divulgação de atos e ações e debates legislativos parlamentares. Em alguns estados, a atuação do parlamentar e a prestação de conta do parlamentar tem sido entendido pelo Ministério Público como uma pré-campanha. O parlamentar vai à televisão, vai à rádio, diz aquilo que está fazendo e, em determinados estados, o Ministério Público acha que aquilo pode ser considerado pré-campanha. Então, nós estamos também excetuando essa questão. Estamos também diminuindo gastos com placas, com envelopamento de carro, com pintura de muro, com a posição de cavaletes e bonecos em áreas públicas e áreas privadas, exatamente para evitar a negociação e o pagamento de espaço para colocar a placa do candidato, aí vai outro candidato, paga na casa para tirar a placa, substituir a placa. Eu conheço casa lá em Roraima, na campanha, que fixou placa diferente de 5 candidatos, um vai trocando o outro, gerando um comércio e uma despesa que não é republicana, não é democrática, não deve fazer parte da questão da campanha eleitoral. E, por fim, nós estamos registrando que, independente da obtenção de licença municipal e da autorização da Justiça Eleitoral, é possível a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos a determinado setor do Tribunal Regional Eleitoral solicitou dos partidos políticos o licenciamento ambiental do carro de som que estava alugado para fazer a propaganda política. É algo inadmissível, porque, na verdade, esse licenciamento ambiental não cabe ao partido político ir atrás de licenciamento ambiental. Então, nós estamos exatamente dirimindo essas dúvidas no momento em que essas autorizações, essas ações serão de responsabilidade dos diversos participantes, mas não dos partidos políticos e dos contratantes. E quero registrar que não faz parte ainda aqui da proposta, mas nós iremos construir uma solução e uma proposta até a próxima quarta-feira de duas questões que muitos parlamentares consideraram vitais para a diminuição de gasto de campanha. Um é a contratação de cabos eleitorais, que é algo porque muitas vezes a contratação de veículos funciona como aquisição indireta de votos. Você aluga um carro de uma família e amarra o voto no aluguel do carro daquela família. Então, essas duas questões nós esperamos até quarta-feira, com a colaboração dos senadores e senadoras, apresentar uma proposta que possa complementar essa ação que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. No que tange à reforma eleitoral como um todo, à reforma política como um todo, quero registrar que tem uma emenda constitucional de número 71 que prevê e que eu defendo a coincidência de eleições no país. Eu considero algo fundamental. Nós não podemos ter eleição ano sim, ano não. Nós temos aí os governantes, prefeitos, governadores que assumem exatamente, em vez de estarem com foco na política pública, fica-se com foco no calendário eleitoral. No outro ano tem eleição de prefeito, que o governador ideia que nós tenhamos um mandato de 6 anos sem reeleição. Isso é um substitutivo do senador Luiz Henrique. E esse mandato de 6 anos sem reeleição, inclusive, valeria para senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Mas é um assunto polêmico, é um assunto que não tem, eu tenho certeza, a quiescência de todos, mas está para debate. Assim como está para debate o voto majoritário para as eleições proporcionais que eu defendo e também a questão de que a eleição majoritária, se o candidato for cassado, o candidato é eleito, o candidato majoritário foi cassado, eu defendo que a decisão seja uma nova eleição. Nós acabemos com o terceiro turno, que é permanente nos tribunais, exatamente porque o candidato perde a eleição e tenta cassar o candidato que ganhou para tentar tomar a vaga. Se o candidato for cassado, eu defendo que haja uma...
Senador.
Registro, gostaria de fazer, peço desculpa por ter me estendido.